Em São Paulo, meio-dia. Está no ar o programa Redemoinho. Hoje, nosso tema é cultura.
Regina, muito boa tarde. É um prazer ter você aqui nessa manhã de segunda-feira. O que que você vai contar para a gente hoje sobre a cultura brasileira?
Olha, acho que o que aconteceu de mais relevante foi na sexta-feira, uma reunião entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, com os presidentes das ligas, das escolas de samba, fazendo a almejada, não foi um cancelamento, mas foi um adiamento do carnaval. E um adiamento muito relevante, né? Porque são 3 meses de adiamento, porque a Margarete Dalcomo, bom, todos os cientistas e os comitês estaduais científicos falaram que não seria possível fazer o carnaval agora na data prevista. O carnaval de rua já se sabia que estava cancelado. Alguns governadores se adiantaram. Então, Rui Costa, na Bahia, já falou isso em dezembro, que não teria carnaval em Salvador. Em Pernambuco também já tinha sido cancelado tanto de Recife quanto de Olinda, que são carnavais muito tradicionais, que movimentam muita gente. E aí cada lugar está mais ou menos se ajeitando, mas, por exemplo, Salvador tem muito carnaval privado, o que pode gerar muito contágio da variante Ômicron. Então, no país inteiro, né, Maranhão, todos os carnavais muito tradicionais, todos eles foram cancelados. Os carnavais de desfile de escola de samba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória vai ter logo no início de fevereiro, se não me engano, mas é melhor confirmar se acho que é início de abril, acho que é início de abril. E aí, o São Paulo e do Rio de Janeiro foram para a semana do feriado de Tiradentes, de 21, né? Então, 22, 23, tá? Então, eles fizeram um acordo. São Paulo está atendendo os pedidos lá do comitê, que são rígidos, até que todo mundo desfile de máscara, que seja 70% da plateia, a lotação e a diminuição do número de componentes. Então, em São Paulo, em geral, era de 2.500 a 3.000, vão ser 1.500 componentes, e nos grupos de acesso, 800. No Rio de Janeiro, eu não sei como isso está, porque o presidente da Liga de lá disse que não dá para fazer com 70%, que já está tudo vendido, porque São Paulo, as vendas ainda não estavam esgotadas, então ainda dá tempo das pessoas comprarem esse adiamento, talvez até reforce um pouco, porque com mais segurança as pessoas vão sentir talvez mais confiança para ir. Mas no Rio de Janeiro, com todas as vendas feitas, a opinião lá do presidente é que é inviável, é um carnaval muito caro e que precisa ser com 100% da plateia. E acho que essa questão aí das máscaras, eu não vou cravar que eles aceitaram, vamos esperar mais um pouquinho, porque eu acho que outras reuniões virão e as coisas vão ficando um pouco mais claras. O que é importante a gente salientar é que acabou acontecendo aquilo que o professor Miguel Nicolelis falou. Ele falou que se os gestores públicos não fizessem o lockdown, quem faria seria a própria variante. E aí a quantidade de, acho que 98%, das UTIs no Rio de Janeiro estão ocupadas, às vezes não até só por causa da Covid, mas de outras doenças que a pessoa acabou também se contaminando com a Covid, e aí a gente já está, todo mundo já entendeu que é mais leve para os vacinados, né? Os não vacinados é que estão sofrendo com quadros mais graves e com mortes. Aí o mundo do samba daqui de São Paulo, eu conversei com a Rosiana da Tucuruvi e conversei também com o Regis Santos, que ele é o criador da ala teatral Samba Cênico, né? Ele também é compositor, é coreógrafo de comissão de frente, mestre sala, e aí ele disse que o mundo do samba o pessoal das quadras, os componentes, não receberam bem a notícia, né? É claro que os presidentes das ligas não gostaram muito, mas compreenderam, acho que o pessoal do carnaval compreendeu, né, que era necessário, mas os componentes nas quadras acham que há uma segregação, porque o que que acontece? O futebol não para, né? A Fórmula 1 não parou, shows muito grandes de sertanejos, como Maiara e Maraísa, que põe às vezes 70 mil pessoas também num estádio, né? Como o futebol, estão continuando normalmente. Então, é difícil para eles entenderem que, às vezes, componentes que vão desfilar com um certo distanciamento não possam estar sem máscara, numa comissão de frente, por exemplo, alguma coisa assim. Ficam preocupados com a questão da harmonia, né, do samba atravessar, com as pessoas cantando de máscara. Então, tudo isso está em discussão. E os cientistas, eles sempre relutam em cravar também uma data, né? Mas eu vi um cientista da Fiocruz fazendo mais ou menos uma estimativa de que o pico seria em fim de janeiro e início de fevereiro, e que aí entraria num certo declínio até mais ou menos 13 de março, e aí então o carnaval estaria indo para abril já com uma certa folga, digamos assim. Mas os problemas todos que envolvem o setor do samba, o setor cultural, são muito grandes. Tem uma questão de escolas muito pequenininhas, por exemplo, elas não têm como sustentar 3 meses de salário. Uma coisa que a gente tem percebido também no teatro é que tem uma falta de mão de obra já, porque muita gente que trabalhava no setor cultural abandonou, foi procurar outros trabalhos. A gente no teatro percebe isso até na costura, que as costureiras já é um ofício que as pessoas mais jovens se interessam menos, e você ficar praticamente 2 anos paradas, as pessoas buscam outras formas de sobrevivência, né? Então tem uma crise em vários setores de tecidos, mesmo coisas até mais baratas como o cetim, o tule, tem número de cores reduzido porque essas coisas não venderam e foram sendo retiradas do mercado. Então tudo isso aí é uma grande cadeia, né? Para se alimentar e as coisas acontecerem, e estão tentando agora ver se aquele trauma de que aconteceu de ter adiado e cancelado, isso não se repita, né? Então, até a Rosiana do Tucuruvi acha que vai ser um grande carnaval, que as pessoas vão vir com tudo, alguma escola que tivesse eventualmente com algum atraso em alguma alegoria, algum carro, alguma coisa, vai ter um tempo maior, e acho que vai todo mundo vir muito pronto para fazer um grande carnaval. A gente só dá razão realmente a esses componentes que estão indignados, porque se as praias estão lotadas, o futebol está acontecendo, tem shows grandes, com milhares de pessoas aglomeradas, fica um pouco difícil de entender por que são dois pesos e duas medidas, né? Então, eu acho que é basicamente isso que está acontecendo, e a gente espera que as coisas caminhem bem. A gente já sabe que tem uma nova variante aí na Dinamarca, e isso não vai parar tão cedo, né? Realmente teremos outras variantes e é muito importante até em respeito às outras pessoas e aos profissionais de saúde que todo mundo se cuide. Eu até fui no sacolão outro dia, perguntei, ah, o pessoal teve aqui, pegou Covid? Ela falou, não, aqui está todo mundo vacinado. Gente, é óbvio que as pessoas pegaram, só que tem muita gente que continua indo trabalhar. Então, isso não pode acontecer. Eu sei que para a classe média, ela tem uma máscara melhor e tem mais condições de fazer home office, etc. Mas, para as camadas mais humildes, para os trabalhadores que precisam levar o dinheiro para comer no dia a dia, é muito complicado. Então, o poder público tinha que dar, distribuir máscaras boas, né? Para alguns setores, dar um auxílio emergencial que pudesse, de uma forma ágil, porque às vezes o trabalhador é até registrado, mas para ele ficar fora e ir para o INSS para receber, eles preferem ir trabalhar, né? E não dizer que tiveram a gripe e nem fazerem o teste. Então, isso tudo está nesse caldo aí, e aí a gente precisa ficar atento para fazer um carnaval com uma segurança maior, assim como esses outros eventos grandes que estão acontecendo e que precisam fazer jus a uma segurança sanitária adequada.
Legal, Regina. Bom aí ter ouvir também a voz do pessoal das quadras, né, sobre esse momento que é tão dramático, tão importante. E é importante também, quer dizer, tem que ter a saúde, mas também tem que ter o carnaval. Ainda que adiado. Bueno, essa foi, então, a edição de Redemoinho com o tema cultura. Redemoinho é um programa novo do Tutameia, que acontece de segunda a sexta, ao meio-dia, cada dia com um tema. Amanhã tem o feriado, o pessoal está... Então, a gente volta na quarta-feira com a coluna de Gilberto Maringoni, falando sobre questões internacionais. Regina, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que acompanharam o programa. Fique ligado no Tutameia. Boa tarde, boa semana. Grande abraço.
Tchau, tchau.
Tchau.
Obrigada.